Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é sempre um prazer poder entrar em contato com vocês, e ainda mais nestes tempos de isolamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo continua em casa. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, começamos então com algumas informações. A Argentina prorroga a quarentena até 28 de junho. O governo da Argentina estendeu a quarentena obrigatória no país até o dia 28 de junho. A medida tinha primeiro sido decretada no dia 20 de março. No entanto, agora haverá flexibilizações. Algumas cidades permitirão saídas noturnas para práticas de caminhadas e participação em reuniões de até 10 pessoas. Em Buenos Aires, a sua área de influência, onde está o epicentro da doença do coronavírus no país, as regras não devem mudar muito. Em 18 outras cidades, a população poderá circular livremente, desde que respeitando o distanciamento físico. O presidente Alberto Fernandes disse que algumas cidades do país passarão do isolamento com a quarentena para o distanciamento. Estamos dando um novo passo que ajuda a agilizar a economia e a retomar as atividades normais. Vamos continuar ajudando a população a lidar com esse momento, disse. Na sequência, a reportagem com a jornalista Marieta Casarré, da empresa Brasil Comunicação.
O governo da Argentina decidiu estender mais uma vez a quarentena social preventiva e obrigatória no país. A medida, decretada no dia 20 de março, vai se estender até 28 de junho, mas com flexibilizações. Saídas noturnas para correr e reuniões de até 10 pessoas serão autorizadas em algumas cidades. O presidente Alberto Fernandes explicou que algumas cidades do país passarão do isolamento, fase em que todos devem ficar em casa, para uma fase de distanciamento. A exceção é para os trabalhadores de atividades essenciais. Na Argentina, as regras variam nas diferentes regiões, de acordo com a situação epidemiológica de cada lugar. Em Buenos Aires, epicentro da doença no país, em que os casos dobram a cada quinzena, a quarentena seguirá vigente. No restante do país, a média é de duplicação de contágios a cada 43 dias. Em 18 cidades, o isolamento dará lugar à livre circulação, sempre respeitando o distanciamento físico entre as pessoas. De Montevideo, no Uruguai, Marieta Casarré.
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, considera que a renegociação da Argentina com seus credores privados é uma chance de devolver a dívida a um nível sustentável. O país tem mantido esse diálogo e, na sexta-feira, voltou a prorrogar a data para as conversas, agora até 19 de junho. Georgieva falou sobre o caso durante entrevista ao El País, publicada no site do jornal. A Argentina é uma história complexa, um país que passou por ciclos de boom e queda durante décadas, que suspendeu pagamentos 8 vezes e que agora se encontra no novo default técnico, que esperamos que não se converta em real, afirmou ela, citando também as relações turbulentas entre Buenos Aires e o FMI. Além de mencionar essa oportunidade para romper este ciclo, e retomar a sustentabilidade da dívida, Georgieva disse achar positivo o fato de que a sociedade argentina mostra união nas negociações com os credores. Ela ainda desejou toda a sorte nesse diálogo para o presidente Alberto Fernandes. E se vierem ao fundo pedir um programa de ajuda, trabalharemos duro para apoiar as políticas que rompam esse ciclo de boom e de quedas, afirmou. O governo argentino anunciou nesta semana que vai desapropriar a quarta maior empresa de agroexportação do país. De acordo com o presidente Alberto Fernandes, a decisão é um passo em direção à soberania alimentar. A medida recebeu diversas críticas do setor. Alberto Fernandes explicou que o governo é um dos maiores credores do grupo Vicentin e que a intervenção visa resgatar o funcionamento da empresa e manter os seus trabalhadores. Para o presidente, a decisão é estratégica para a economia nacional. A empresa Vicentin está intervinda até agosto. Neste momento, a intervenção já está funcionando à frente da empresa com a clara colaboração dos funcionários federais, incluindo os órgãos de gestão. Diferentes setores de produção apoiaram o resgate do agroexportador e o desenvolvimento de uma empresa de capital misto, isto é, privado e estatal. Na sequência, escutamos a análise do economista Raul de la Torre, consultado pela TV Pública Argentina.
La empresa agroexportadora Vicentín está intervenida hasta agosto, son 60 días. En esta circunstancia, la propia compañía en las últimas horas habló de decisión anticonstitucional e ilegal. Se refirió a la posibilidad de expropiación, por eso ya estamos en comunicación telefónica con Raúl de la Torre. Y preguntarte, Raúl, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué pasa con esto de una empresa mixta tras la expropiación o el rescate? ¿Cómo lo volvió a definir el propio presidente Alberto Fernández? Hola, Raúl.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Bueno, en principio lo que está planteado es una intervención, recordemos que asumió a mediados de la semana pasada, a esta altura la intervención ya está trabajando al frente de la empresa con, se manifiesta con la colaboración de los empleados, inclusive los cuerpos gerenciales, que para que la empresa no se detenga, con lo cual esto es una situación de relativa normalidad, lo que está sucediendo con la empresa, lo cual es una buena noticia por lo que significan los puestos laborales. Con respecto a la expropiación, lo que ha habido también en los últimos días es pronunciamiento de varios sectores de la producción y de las cooperativas. No solo apoyan esta posibilidad de la expropiación, sino que quieren participar. Ahí está donde, me parece que ahí está la clave de empresa mixta, ¿no? De, con participación de aquellos sectores que se han visto afectados por la cesación de pagos de Vicentín y que ahora quieren participar, hacer un negocio integrado entre la producción y la exportación o eventual procesamiento industrial de los granos que producen. Con lo cual esto está teniendo, yo te diría que es fundamental ver esto, hay dos situaciones muy diferentes dentro de la propia provincia de Santa Fe. Hubo en principio una posición de rechazo del pueblo donde está la planta principal, o son dos pueblos en realidad, Avellaneda y Reconquista, pero el resto de la provincia, que es fundamentalmente zona agrícola, a favor de una intervención que necesariamente tenía que normalizar una situación como la que había provocado Vicentín de cesación de pagos.
Por sua vez, o presidente Alberto Fernandes disse na sexta-feira passada que seu governo não está para nacionalizar empresas, mas para resgatar empresas que consideramos centrais para o país. E instou a cuidar da atividade agrícola em expansão para que ela não fique em mãos estrangeiras.
Com muita alegria, uno vê hoje que grande parte do território argentino está voltando à normalidade, com as precauções que tem que voltar à normalidade, porque há uma nova normalidade, uma normalidade que nos tapa a metade da cara. Nós não estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que nosotros consideramos centrales para el desarrollo del país. Y por mucho que se queje alguno, yo creo en eso. Creo también que el Estado debe estar presente cuando una empresa de esa magnitud tambalea y puede quedar en manos que no sean argentinas. Las noticias del mundo hablan de cómo sobrevivimos a la pandemia, pero lo que no cuentan es cómo se caen todos los días el valor de las acciones de las empresas. Y entonces uno ahí recapacita sobre cuál será el valor de las empresas, si el que había o el que está ahora. Porque en gran medida el juego financiero, que tomó el capitalismo en los últimos años, ha convertido en un juego de especulación y de concentración de dinero en pocos, y de mucha miseria y de mucha pobreza y de mucha desigualdad en muchos. Y nadie que haya abrazado la política puede vivir en paz con su conciencia viendo semejante cosa. Nadie. Porque la política, por sobre todas las cosas, es una acción ética que consiste en mejorar la vida del otro, en hacerla más equilibrada, más igualitaria, en darle oportunidades a todos y no que las oportunidades las tengan algunos.
A crise econômica aprofundada pela pandemia do coronavírus teve impacto diferente em diversos segmentos da atividade produtiva da Argentina. Enquanto a classe média, setores populares e pequenas e médias empresas foram particularmente afetados pela emergência sanitária, as grandes empresas não sofreram, segundo uma análise conjunta do Centro de Pesquisa e Treinamento da República Argentina, a CIFRA, e da Área de Economia e Tecnologia da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. De acordo com esse estudo, a maioria das grandes empresas que operam no país, que em 2019 representavam 80% das vendas entre as principais empresas, permaneceram operacionais durante todo o período de isolamento. No caso das pequenas e médias empresas, foi diferente. De acordo com esta análise, 40% estavam completamente paralisadas em meados de abril. Após o relaxamento da quarentena, houve uma modificação progressiva desta situação e em maio apenas 25% das pequenas e médias empresas ficaram completamente paralisadas. Esta é uma economia que está funcionando no contexto de uma crise e de um isolamento a duas velocidades, com um setor majoritário dos setores populares e das pequenas médias empresas que estavam mais impedidos de funcionar, e um outro segmento que estava funcionando parcial ou totalmente, onde estão as grandes empresas, explicou o economista da CIFRA e da Flaxo, Pablo Manzanelli. O quadro desta crise agravou ainda mais a situação do aparato produtivo argentino. Segundo estimativas, uma vez terminada a crise da Covid, que não tem data final definida, pelo menos 700 empresas e pequenas e médias empresas não mais abrirão as suas portas, somente na cidade de Buenos Aires. Esta queda se soma à situação social geral, onde o próprio governo Alberto Fernandes reconhece que 50% da população, de 45 milhões de argentinos, devem viver na pobreza. De fato, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, a ajuda alimentar em todo o país aumentou de 8 milhões de pessoas antes da pandemia para uma estimativa de 11 a 12 milhões de pessoas que precisam da assistência do Estado para se alimentar e viver. O governo argentino vai tentar transformar em lei uma nova demarcação da plataforma continental. A medida coloca em pauta o assunto das Ilhas Malvinas, cuja soberania é disputada com a Grã-Bretanha.
A Argentina busca transformar em lei uma nova demarcação da plataforma continental além de 320 quilômetros, que vai cobrir as Malvinas, cuja soberania é disputada com a Grã-Bretanha, anunciou na última quarta-feira o chanceler Felipe Solá. O ministro explicou que é uma demarcação concedida pela Comissão Técnica das Nações Unidas em 2016 e que agora vai ser transformada em uma lei nacional. A nova plataforma é uma segunda Argentina que nos pertence, que é inerente à própria Argentina. Tem 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados e abarca, obviamente, as áreas das Malvinas, Georges, Sandwich e adjacentes. A nova delimitação foi proposta pela Argentina em 2009, depois de mais de uma década de estudos. De acordo com o ministro, estabelecer por lei a publicação das coordenadas da plataforma continental argentina vai aumentar a segurança jurídica para a concessão de permissões, cujo objetivo é a exploração de hidrocarbonetos, minerais e espécies sedentárias. O presidente Alberto Fernandes confirmou no Twitter a demanda pacífica pelo fim do colonialismo e pleno exercício da soberania sobre as Malvinas, enquanto um vídeo da chancelaria insistia na necessidade de retomar as negociações bilaterais o mais rápido possível. A disputa pela soberania levou a uma guerra entre Argentina e Grã-Bretanha em 1982, que durou 74 dias e terminou com a rendição do país sul-americano.
Brasil. Foi preso nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o bombeiro Maxwell Simões Correia, acusado de atrapalhar as investigações sobre a execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018.
Uma operação realizada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro prendeu o bombeiro Maxwell Simões Correia. Ele é acusado de atrapalhar as investigações sobre a execução da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em março de 2018. A operação Submersos 2 cumpre mandados de busca e apreensão em 10 endereços ligados à Correia e os outros 4 investigados já denunciados ao judiciário. As investigações apontam que no dia 13 de março de 2019, um dia após a prisão dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz, o bombeiro e os outros suspeitos teriam ajudado a ocultar armas de fogo de uso restrito e acessórios pertencentes a Lessa. Rony e Elcio foram denunciados como autores dos crimes. Já foram denunciados pelo crime Elaine Pereira Figueiredo Lessa, esposa de Rony, Bruno Pereira Figueiredo, cunhado dele, José Márcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, as armas de Lessa estavam armazenadas em um apartamento na zona oeste da cidade e em locais ainda desconhecidos. O MP afirma que Maxwell cedeu, entre os dias 13 e 14 de março de 2019, o veículo utilizado para guardar o arsenal bélico de Lessa, que depois foi descartado em alto mar. A arma de fogo usada no assassinato de Marielle e Anderson ainda não foi localizada.
Universidade Argentina cancela a palestra de Sérgio Moro após críticas em série nas redes sociais. A Universidade de Buenos Aires fechou as portas para Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. O magistrado estrela da Lava Jato participaria no dia 10 de junho de uma palestra virtual da Faculdade de Direito intitulada Combate à Corrupção, Democracia e Estado de Direito. No entanto, a universidade recuou e Moro revelou que a conferência havia sido cancelada por pressão político-partidária. Moro trocou os tribunais pela política ao lado de Jair Bolsonaro, mas há um mês renunciou ao posto de ministro depois de ter feito graves acusações contra o presidente de extrema-direita e de ter denunciado interferências políticas em suas tarefas. Depois que a Universidade de Buenos Aires cancelou o evento sem dar explicações, Sérgio Moro expressou o seu desconforto em uma declaração divulgada pelo jornal argentino La Nación. Fui convidado pela Universidade de Buenos Aires para falar sobre o Estado de Direito e a luta contra a corrupção e fui informado de que a palestra tinha sido cancelada por pressão político-partidária. Não corresponde a mim avaliar os motivos, afirmou o ex-juiz. Recebi convites semelhantes de universidades do Brasil e do exterior e nunca tive esse tipo de problema, concluiu. Contudo, o questionado ex-juiz e ex-ministro, responsável por levar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão, sem provas, ofereceu uma entrevista em 10 de junho passado, por videoconferência, com um grupo midiático argentino. Na reportagem, Sérgio Moro não descartou nem confirmou a possibilidade de ser candidato a presidente no seu país.
O ex-ministro Sérgio Moro não descartou nem confirmou a possibilidade de ser candidato a presidente em 2022. Moro falou sobre esse e outros temas durante uma transmissão online promovida por um grupo empresarial argentino.
A entrevista pela internet foi promovida pelo grupo empresarial de comunicação Perfil, da Argentina. O convite foi feito após o cancelamento da videoconferência, que seria feita pela Faculdade de Direito de Buenos Aires. Mas o tema do encontro foi mantido: democracia e Estado de Direito e combate à corrupção. Moro defendeu o legado produzido pela Operação Lava Jato no Brasil.
E ela revelou um grande esquema de corrupção, esses esquemas sistemáticos de corrupção. Isso leva a um enfraquecimento da própria democracia.
O ex-juiz federal também falou sobre a divulgação pelo The Intercept Brasil há exatamente um ano de diálogos entre ele e procuradores da Lava Jato, inclusive Deltan Dallagnol, que era o coordenador da operação no Paraná.
Numa operação dessa espécie, que durou vários anos, não é incomum que hajam conversações entre o juiz, promotor, advogados. Isso é muito comum. Pelo menos aqui no Brasil acontece corriqueiramente.
E justificou o fato da Lava Jato ter atingido mais integrantes do PT do que outros partidos.
Porque o Partido dos Trabalhadores era o governo federal.
O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro falou sobre sua passagem pelo governo.
Indo ao governo, sendo ministro da Justiça, eu teria condições de atuar tanto para impedir retrocessos no combate à corrupção, como igualmente para que nós pudéssemos avançar na agenda anticorrupção. Quando dentro do governo eu percebi a impossibilidade de fazê-lo, eu acabei saindo do governo e ainda externei os motivos da minha saída, porque entendiam que eram relevantes para serem conhecidos. Eu tornava insustentável a minha permanência por entender que o presidente teria realizado uma interferência política, né, no âmbito da Polícia Federal. Então, as instituições de polícia judiciária, de polícia de investigação, tem que ter a sua autonomia preservada.
E não descartou nem confirmou a possibilidade de concorrer à eleição presidencial em 2022.
O compromisso que eu tenho é, no entanto, buscar numa função pública ou no setor privado a reafirmação desse compromisso maior que envolve o combate à.
Guia da Organização Pan-Americana da Saúde ensina a conter COVID-19 entre indígenas e afro-americanos. Recomendações para reduzir a transmissão da doença entre esses grupos e outras minorias incluem higienização, distanciamento social e melhorias no acesso a serviços básicos de saúde nas comunidades.
Altos índices de pobreza, falta de acesso a serviços básicos de saúde, água e saneamento básico, barreiras linguísticas, culturais e exclusão social são alguns dos fatores que agravam a taxa de contaminação com a COVID-19 entre afro-americanos e indígenas nas Américas. Num guia, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, reúne recomendações para reduzir a transmissão da doença entre esses grupos e outras minorias afetadas. Numa entrevista a jornalistas nesta terça-feira, médicos e especialistas da OPAS lembraram que as Américas tiveram mais tempo para se preparar contra a chegada da pandemia, por terem sido atingidas após a Europa e a China, onde a doença surgiu no ano passado. Nas últimas semanas, no entanto, a região se tornou o epicentro global da Covid-19. No guia, a agência da ONU recomenda medidas de higiene, distanciamento social, acesso a serviços básicos de saúde, como alguns dos passos para conter a pandemia entre indígenas e afro-americanos. A OPAS acredita que sistemas de saúde precários, alta prevalência de doenças crônicas e menos acesso à previdência social agravam o quadro. A agência cita ainda desconfiança causada por uma história de racismo e altos níveis de trabalho informal entre os membros dessas comunidades como barreira adicionais. Uma das recomendações é a participação das comunidades indígenas e dos negros na formulação de decisões com implicações sobre sua saúde. É preciso ainda que esses grupos estejam conectados ao atendimento e cuidados contra a Covid-19, uma vez que muitos vivem em áreas remotas. Um exemplo é a Bacia Amazônica, que reúne povos indígenas em mais de 2.400 territórios e 800 comunidades. Desse total, 200 vivem em isolamento voluntário. A OPAS ressalta que muitas práticas como o distanciamento social não são aceitáveis por certas comunidades e, por isso, a agência decidiu promover as medidas pela ótica indígena com a ajuda de serviços de saúde e outros setores. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Para a OMS, o Brasil não pode ser considerado o epicentro da Covid-19, mas a situação preocupa. O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que outros países das Américas também registram altos índices de contaminação, como México e Chile. Em entrevista a jornalistas, especialistas da OMS falaram sobre o ressurgimento da Covid-19 em Pequim, na China, com 100 novos casos semana passada, e disse que a origem do ressurgimento está sendo investigada.
O Brasil não pode ser considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o novo epicentro da pandemia de Covid-19, mas a situação da rápida propagação da doença no país preocupa.
A declaração foi feita pelo diretor executivo da OMS, Michael Ryan, durante uma entrevista coletiva a jornalistas nesta segunda-feira em Genebra. Ao responder à primeira pergunta da coletiva, Ryan disse que não é correto singularizar o Brasil como o único epicentro da doença no mundo ou nas Américas, porque outras nações, como México e Chile, também estão atravessando uma onda alta de contaminação. Para ele, a situação nas Américas, especialmente na América do Sul e na América Central, continua sendo preocupante. Em todo o mundo, mais de 7 milhões e 800 mil pessoas foram notificadas até essa segunda-feira com a Covid-19 e mais de 430 mil mortes. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, contou que mais de 100 mil novos casos ocorrem por dia, a maioria nas Américas e no sul da Ásia. Ele citou que o Hemisfério Sul está entrando na estação da gripe ou influenza e que os sistemas de saúde estão sobrecarregados. Tedros pediu aos países que continuem priorizando a prevenção da doença. Mais de 500 milhões de pessoas são imunizados todos os anos contra a influenza. Ao ser perguntado sobre uma nova onda de contaminação em Pequim, na China, o médico Michael Ryan informou que a OMS tem uma equipe na capital do país asiático e que está atuando com autoridades chinesas, oferecendo assistência para entender a origem e a propagação da doença. Desde a semana passada, foram registrados 100 novos casos. Ao ser perguntado sobre o retorno de voos e os riscos da contaminação dos passageiros nos aviões, a OMS informou que está cooperando com a Organização Internacional de Aviação Civil, OICAO, e afirmou que, como em qualquer outra situação de transporte, o mais importante é o que os passageiros fazem para se proteger individualmente e as medidas que autoridades tomam para reduzir os riscos de propagação da doença nas aeronaves. Mas, segundo Ryan, não existe nenhuma situação de risco zero. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Os indígenas da Amazônia estão em grave risco pela pandemia da Covid-19. A advertência foi feita pelas entidades de direitos humanos da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos.
Entidades de direitos humanos da ONU e da OEA alertaram que a pandemia do novo coronavírus deixa os indígenas da Amazônia em grande risco. As organizações pediram que os países da região adotem medidas mais fortes para proteger essa população. A Amazônia abrange territórios do Brasil e outros 7 países e abriga 420 povos indígenas, 60 deles em isolamento voluntário. Ali, o aumento exponencial da propagação do novo coronavírus fez soar o alerta de escritórios de direitos humanos das Nações Unidas, na América do Sul, Colômbia e Bolívia, e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em uma declaração, eles alertaram que a Covid-19 pôs em grave risco a sobrevivência e os direitos dos povos indígenas na bacia do Amazonas. Entre os problemas que as comunidades amazônicas enfrentam, destacaram a falta de acesso à informação de saúde confiável, a carência de infraestrutura hospitalar e a ausência de serviços de saúde adaptados às suas necessidades. As organizações pediram que os países não autorizem leis e projetos extrativistas de exploração ou desenvolvimento nos territórios indígenas. Uma polêmica legislação em discussão no Brasil permitiria projetos de mineração, agricultura e geração de energia hidrelétrica em terras anteriormente protegidas na maior floresta tropical do mundo. A lei é apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas rejeitada por organizações indígenas.
Por sua vez, o cacique Raoni acusou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro de se aproveitar da pandemia do novo coronavírus para eliminar seu povo. Infectado pela Covid-19, o cacique Ninawa, da tribo Unicui, teme o avanço da doença entre o seu povo.
O novo coronavírus, que atinge mortalmente o Brasil, não poupa os indígenas da Amazônia. Porta-voz emblemático da floresta, o cacique Raoni acusa o presidente Jair Bolsonaro de se aproveitar da pandemia para eliminar seu povo.
Vamos unir.
Com o surgimento dessa doença, o presidente Bolsonaro quer se aproveitar e está falando que o índio tem que morrer, índios têm que acabar. Ele está falando só a mesma coisa. Estou ouvindo e não estou gostando do que ele, como presidente, está falando de nós índios.
Nem, tá nem, ó. Brasil,
Aqui no Brasil, em Brasília, nenhuma autoridade pensou direito em nós, população indígena. Quando um de nós adoece, essas autoridades nunca pensaram de remover paciente nosso como indígenas para ser tratado e curado aqui no Hospital de Brasília para depois retornar bem. A ONG francesa Planeta Amazônia arrecadou 2/3 de uma campanha de 60 mil euros para assegurar o confinamento das comunidades indígenas. Mas após 3 semanas, 10 toneladas de alimentos básicos e produtos de higiene destinados aos Kayapó estão bloqueados pelos fornecedores. No extremo noroeste do Brasil, o cacique Ninaua vê com preocupação o avanço do novo coronavírus em sua tribo Runicui. Ele mesmo foi infectado pela Covid-19.
Precisamos urgentemente de conseguir teste rápido para fazer os testes na comunidade que estão sentindo os sintomas, para poder separar as pessoas do convívio das famílias, para não contaminar toda a família.
A comunidade de 15 mil membros vive no estado do Acre, na fronteira com o Peru, e está dividida em 104 aldeias, muitas delas isoladas.
Uruguai expressa receio de contágios na fronteira com o Brasil. Autoridades do departamento de Rivera, no nordeste do Uruguai, expressaram nesta segunda-feira preocupação com o avanço da Covid-19 no Brasil, ao saberem que 4 regiões do vizinho Rio Grande do Sul passaram a bandeira vermelha. Em entrevista, a prefeita de Rivera, Alma Galup, afirmou que as autoridades locais estão atentas e alertas em relação à situação no Brasil devido ao alto risco em algumas partes da fronteira. Embora ainda não tenham sido tomadas novas medidas, Galup confessou que a notícia preocupa, já que basta atravessar uma rua ou uma praça para cruzar a fronteira entre a cidade uruguaia de Rivera e a brasileira Santana do Livramento. Até agora, a circulação é normal. Entraram turistas no fim de semana, muitos turistas, e foi normal. Agora, diante de um problema, vamos ter que adotar medidas em comum para solucionar problemas em comum, comentou. Após conversas com os presidentes do Uruguai e o Brasil, Luiz Lacalle Pou e Jair Bolsonaro, respectivamente, os países decidiram, no dia 25 de maio, aplicar um tratado de vigilância que criou uma Comissão Binacional de Saúde para tomar medidas espelhadas diante da crise. Enquanto isso, em meio a bons indicadores da Covid-19, o Uruguai reabriu os shoppings na terça-feira. Ainda há regras sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus.
Os shoppings uruguaios reabriram as portas na terça-feira diante dos bons indicadores que o país apresenta em meio à pandemia de Covid-19. O Uruguai registrou 2 dias consecutivos sem nenhum caso da doença informado e somente 84 pessoas se recuperam do novo coronavírus. Estou feliz porque há muita gente que pode retornar ao trabalho, e isso é importante. Muitos estavam desempregados ou dependendo do seguro-desemprego, e nesse sentido me parece importante que possam retomar o trabalho. Os estabelecimentos ainda precisam de precauções sanitárias. Funcionárias usam máscaras. Álcool em gel é disponibilizado e clientes com temperatura acima de 37 graus Celsius têm a entrada proibida. De acordo com o protocolo de segurança, as roupas tocadas ou provadas por clientes devem ser desinfectadas com vapor d'água ou mantidas em isolamento por 48 horas.
Paraguai registra a primeira morte por novo coronavírus em mais de um mês. Após mais de 30 dias, o Paraguai voltou a registrar nesta segunda-feira uma morte por Covid-19. O último óbito até então foi confirmado em 13 de maio. Ao todo, 12 pessoas morreram no país por causa do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde paraguaio, até o início dessa semana, o país tinha 1.296 casos confirmados. Além disso, segundo o balanço mais recente, há apenas 2 pacientes internados em terapia intensiva por causa do vírus. O Paraguai tenta retomar atividades aos poucos após estabilização e queda nos números da Covid-19 no país. Apesar da morte confirmada nesta segunda, o ministro Mazzolini afirmou que pretende manter a retomada gradual. A quarentena inteligente, por si representa uma progressão em assumir certos riscos, disse, segundo o jornal ABC Color. As autoridades do Paraguai estão atentas para casos de transmissão interna do novo coronavírus, sobretudo entre pessoas que não estiveram no exterior ou não tiveram contato com paraguaios que retornaram de outros países. E isso porque, no início de maio, o Paraguai chegou a zerar por alguns dias as transmissões internas do vírus. Inclusive, durante uma semana, quase 90% dos novos casos de Covid-19 registrados no país eram de paraguaios que estiveram no Brasil. O país tem uma população de 6,9 milhões de habitantes e realizou até o momento mais de 48 mil testes. O primeiro caso confirmado de contaminação foi no dia 7 de março. A última morte registrada no país foi há um mês. O Paraguai, que não tem saídas para o mar e faz fronteira com Bolívia, Argentina e Brasil, ainda não anunciou previsão para a reabertura das fronteiras. O presidente da República do Paraguai, Mario Abdo Benítez, promulgou neste domingo o decreto da fase 3, que entrou em vigor nesta segunda-feira e no qual os restaurantes e academias estão habilitados no âmbito da pandemia do coronavírus.
Este 15 de junho de 2020 inicia a tercera fase de la cuarentena inteligente de flexibilización en el Paraguay. Además, el ministro Julio Mazzolini informó sobre un nuevo fallecimiento por causas vinculadas con el coronavirus. Con esto, el total de fallecidos por la enfermedad suma 12. El ministro Julio Mazzolini habló este lunes en conferencia de prensa en coincidencia con el inicio de la fase 3 de la cuarentena inteligente desde el Palacio de Gobierno. Al inicio, el titular de la cartera sanitaria informó sobre una nueva muerte por coronavirus en el país, con lo que el total de fallecidos es de 12. La noticia sobre un nuevo fallecido por coronavirus en Paraguay se da luego de 30 días sin que se hayan reportado fallecidos por COVID-19 en el país. Desde Asunción, Paraguay, informó Sergio Cepol para Lado Rec.
Chile renova por 90 dias estado de catástrofe por causa da pandemia. O Chile renovou por 3 meses nesta segunda-feira o estado de exceção constitucional por catástrofe, que deixa nas mãos dos militares a ordem pública e estabelece um toque de recolher noturno. O país já tem quase 180 mil casos e 3.362 vítimas mortais pela Covid-19. A medida foi tomada pela primeira vez em 18 de março, quando havia apenas 238 casos, sem óbitos registrados. Agora foi renovada até setembro, um mês antes da realização de um plebiscito para definir se a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet deve ou não ser alterada. Essa votação é considerada um passo fundamental para suavizar a grave crise social que o Chile enfrenta desde as manifestações em outubro, que sacudiram as ruas de Santiago e outras cidades do país até o início da pandemia, em março. É para proteger a vida dos chilenos, explicou o ministro da Defesa, Alberto Espina, sobre a medida que implica manter o toque de recolher noturno em vigor entre as 22 horas e as 5 horas durante 3 meses, juntamente com patrulha militar nas ruas. A extensão da medida de emergência preocupa o mundo político sobre o seu impacto na campanha eleitoral para o plebiscito, que inicialmente estava previsto para 26 de abril e foi adiado para 25 de outubro por causa do avanço do novo coronavírus. O estado de emergência por catástrofes permite que o governo possa garantir a segurança em hospitais e centros de saúde, proteger a transferência de suprimentos médicos e facilitar o atendimento e a transferência de pacientes e funcionários na área da saúde. Segundo as autoridades, também permite o cumprimento de quarentenas e medidas de isolamento social. Ainda assim, todas as medidas de confinamento não trouxeram uma redução da mobilidade das pessoas, o que permitiria retardar o avanço do vírus no país. No último sábado, a polêmica sobre a estratégia de saúde e a contagem dos mortos custou o cargo do ministro da Saúde, Jaime Mañalich, confidente do presidente Sebastián Piñera. Mañalich foi substituído por Enrique Paris, pediatra e ex-presidente da Faculdade de Medicina.
de Salud.
A expansão do coronavírus no Chile segue aumentando e neste sábado custou a renúncia do ministro da Saúde, Jaime Mañalich. As críticas contra Mañalich aumentaram na última semana após mudanças na metodologia para contabilizar as mortes, inexplicável para muitos epidemiologistas. Mañalich foi substituído pelo ex-presidente da Faculdade de Medicina, Henrique Paris, aliado dos partidos conservadores da coalizão presidencial de Sebastián Piñera. O coronavírus é um inimigo formidável, poderoso, destrutivo, cruel. Um inimigo silencioso que provoca dor e acaba com milhões e milhões de famílias no mundo inteiro. A mudança ocorre no dia em que o saldo da pandemia somou 6.509 novos casos e 231 mortos nas últimas 24 horas. Com as novas cifras, o número de infectados aumentou para mais de 167 mil e para 3.101 o de mortos.
De todos nossos compatriotas.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Olá, amigos da RAI Argentina ao Mundo, a rádio exterior da Argentina. Um abraço a todos os amigos. Eu venho nos últimos tempos, né, nesse período de quarentena aqui no Brasil, trabalhando de casa. Eu sou da cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, sou profissional do rádio, sou radialista e controlador de operações de rádio e TV, de uma rádio e uma TV da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no Sudeste Brasileiro. Neste período estou trabalhando de casa, né, no que a gente fala teletrabalho ou home office, gravando do meu home studio, ou até mesmo do smartphone, atualizando programação musical da emissora. Então continuo trabalhando, né? E na outra ponta, eu estou ouvindo mais rádio. Eu sou um aficionado por ondas curtas, então estou ouvindo rádio, acompanhando várias emissoras do mundo, ouvindo a RAI também por rádio e também por internet, né, acompanhando aí tudo que acontece na Argentina e no mundo. Vamos continuar por aqui seguindo as orientações da OMS, trabalhando de casa, ouvindo rádio de casa e dividindo este momento também com hobby, com leitura, com películas através de Netflix, enfim, a gente tentar fazer deste momento um cenário melhor para a mente. Um grande abraço à minha amiga Julieta Galvan e também ao meu grande amigo, o Adrian Cotto. Breve, quero estar aí em Buenos Aires acompanhando todos vocês de perto. Um grande abraço direto do Brasil. We'll be right back.
Olá, amigos ouvintes da RAI Argentina Mundo. Quem nos fala é Antônio Avelino da Silva, do Deixes Clube Sem Fronteiras, no Brasil. Desejando muita paz e felicidade, muita saúde a todos que estão aí curtindo a quarentena nesse momento de pandemia mundial. Felicidades a todos.
Ouvintes da RAI Argentina ao exterior. Aqui quem fala é Francisco Jackson, diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou rádio amador e rádio escuta. Quero aqui congratular-me com todos os ouvintes que estão em quarentena devido ao coronavírus. A todos desejo saúde, paz e harmonia. Boa noite.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
A bandeira argentina está fazendo 200 anos. Na República Argentina, o dia 20 de junho, é homenageada a bandeira nacional. Nesta data, é lembrado também o seu criador, Manuel Belgrano, quem faleceu em 20 de junho de 1820. Nascido em 1770, aqui em Buenos Aires, quando esta cidade era colônia espanhola, Manuel Belgrano estudou na Espanha, onde se formou como advogado. De volta em Buenos Aires e nomeado num cargo oficial pelo governo espanhol, ele encaminhou numerosos projetos que evidenciavam as suas ideias modernas e progressistas, o seu interesse pela educação gratuita para crianças e mulheres, pela educação superior, pela cultura e pelo desenvolvimento da agricultura e a liberdade de comércio, entre outras. Em 1806 e 1807, Belgrano lutou contra as tropas inglesas que invadiram Buenos Aires e, nessas circunstâncias, adquiriu formação militar e começou a trabalhar em favor da independência da Espanha. Foi partidário da criação de uma monarquia constitucional que devia liderar a princesa Carlota Joaquina de Portugal, que tinha estabelecido a sua corte no Brasil. A proposta, porém, não prosperou. Mas em 1810, Belgrano formou parte do primeiro governo crioulo e pouco depois foi nomeado chefe de uma das expedições militares que lutaria contra o exército espanhol para defender a nossa independência. Foi nessa expedição que, em 1812, ele içou pela primeira vez uma bandeira que servisse para identificar esta nação que recém nascia. A bandeira que Manuel Belgrano içou às beiras do rio Paraná estava formada pelas cores azul celeste e branca, cores que já tinham utilizado os jovens revolucionários em 1810. A bandeira argentina consta de três faixas horizontais de igual tamanho, duas azul celeste e entre elas uma faixa branca. A bandeira de guerra, por sua vez, tem um sol no centro da faixa branca. Manuel Belgrano participou de várias expedições militares e batalhas contra os exércitos espanhóis. Pelos seus triunfos, o governo premiou ele com importantes quantias de dinheiro que ele doou em sua totalidade para a criação de escolas. Manuel Belgrano faleceu na pobreza em 20 de junho de 1820 e é reconhecido como um dos homens mais cultos e desinteressados com que contou a Argentina nos seus primeiros anos. Escutamos a seguir Canción a la Bandera, originalmente uma ária da ópera Aurora, estreada no Teatro Colón de Buenos Aires em 1908, uma música que faz parte hoje do repertório de músicas patrióticas do nosso país e que escutamos agora numa versão especial preparada pela Rádio Pública Argentina em ritmos mais modernos do que aqueles originais.
Alta en el cielo un águila guerrera, audaz eleva en vuelo triunfal a su luna del color de
thank you.
hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina, na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina ao Mundo.
RAE, Argentina, 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina ao Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.